Boa tarde, estamos em visão de jogo. As coisas mudaram no topo da classificação na Primeira Liga. A 7 jornadas do fim, os dois primeiros seguem mais destacados. Sporting e Porto ganharam. O Benfica, surpreendentemente, perdeu em casa com o Gil Vicente e o Braga empatou em Vila do Conde frente ao Rio Ave. É verdade que ainda muita coisa pode acontecer, mas pelo andar da carruagem, tudo indica, José Manuel Ribeiro, e hoje começo por ti, que vamos ter Sporting e Porto a lutar pelo primeiro lugar e Benfica e Braga pela terceira posição.
Calma, acho que ainda há muito. Acho que ainda há margem para que essas coisas mudem. Acho
eu
que
disse pelo andar da carruagem e também ressalvei que ainda muita coisa pode acontecer.
Acho que esquecemos os resultados e olhando aos jogos, todos tiveram dificuldades esta semana. Todos. O Farense fez um belíssimo jogo contra o Sporting. Um jogo que podia ter sido muito significativo para este campeonato. Podia ter corrido de outra forma.
Já se previa um jogo difícil.
E foi muito difícil. O Farense jogou muitíssimo bem, aliás, tem jogado sempre muitíssimo bem. O Porto ganhou, mas muito cansado, sem nenhuma frescura. Neste momento ainda tem a explicação, porque foi há pouco tempo, da segunda mão da Liga dos Campeões. Vamos a ver como é na próxima jornada. O Benfica deu, acho que é a equipa que de facto deu aqui passos atrás complicados.
Até porque tu dizes que ainda muita coisa pode acontecer
e depende muito do Benfica,
mas também cada vez menos coisas podem acontecer, porque estamos a caminhar para o final do campeonato e temos nesta altura 21 pontos em jogo, já não temos 40 pontos em jogo. É claro que ainda pode recuperar, nomeadamente para o Futebol Clube do Porto, mas no que diz respeito àquela réstia de esperança que o Benfica podia ter de lutar ainda pelo título de campeão nacional,
isso eu acho que já não havia. Agora,
não sei se não havia agora, internamente, não sei se não havia essa réstia de esperança de poder ainda chegar ao título.
9 pontos era muito ponto, mas a verdade é que entre eles estão todos à distância de 2 jogos, basicamente. 2 jogos correram mal e
a questão é que só já há 7.
Sim, mas são 7 muito tensos, muito pressionados, e volto a dizer, e há esses 3 jogos, 2 com o Benfica e outro com o Braga, que podem pesar muito nestas contas e acho que é sobretudo para aí que se está a olhar, embora haja outros, por exemplo, a forma como está a jogar o Bolonenses é um desafio muito grande para o Sporting
na próxima jornada.
Nesta jornada, agora à meio da semana. Sim. Portanto, não me parece que possamos tirar conclusões de uma jornada só, mas que as coisas se complicaram, sobretudo para o Benfica, acho que sim.
Luís, o que é que parece?
Parece-me exatamente que neste momento, menos uma jornada, em relação ao Benfica, confirmou-se agora na prática a resposta que eu tinha dado um pouco na teoria a semana passada, quando me perguntaste se podia ou não lutar pelo título, e tinha dito que não, estava a 9 pontos, estando agora a 12, penso que é uma opinião pacífica. Se na semana passada ainda foi um pouco, digamos assim, mais debatível, porque a matemática não é uma opinião. Agora, nesta jornada, é uma jornada interessante, sobretudo pela forma como as ditas equipas mais pequenas jogaram. Acho que as dificuldades que o Zé falava resultaram de bons jogos destas equipas.
Sim, do Gil Vicente.
Do Gil Vicente, do Forense. O próprio Nacional da Madeira conseguiu ter uma exibição equilibrada depois daquelas duas exibições desastradas contra a Santa Clara.
Apesar do jogo europeu do Futebol Clube do Porto, previa-se, apesar do cansaço da equipa do Porto,
mesmo assim,
já se previa-se um jogo mais fácil do que aquilo que foi.
Exatamente, é isso mesmo. E o jogo acabou até na segunda parte. O Porto, na forma como já não conseguiu manter uma intensidade alta, sujeitou-se a que numa jogada o Nacional pudesse chegar ao empate, porque no jogo jogado também não ameaçou assim tanto. E também o facto do Braga não aproveitar o facto de poder se encostar ao Benfica, empatando com o Rio Ave, um Rio Ave que também está numa situação difícil, que tem jogado de uma forma muito diferente, que acredito, pelo menos no passo pelas indicações do passado, o seu treinador Miguel Cardoso gostava. E portanto foram 4 jogos bastante competitivos e interessantes, mas de facto aquele que se destaca mais pelo resultado e pela exibição é a vitória do Gil Vicente na Luz. Num belo jogo da equipa de Ricardo Soares em diferentes momentos.
Surpreendeu o Benfica.
O Gil surpreendeu o Benfica.
O Gil surpreendeu o Benfica.
Surpreendeu o Benfica, porque o Benfica também ele próprio se deixou surpreender, isto é, nós às vezes somos surpreendidos quando não estamos à espera que algo aconteça. E podemos não estar à espera que algo aconteça porque isso é altamente improvável, ou não estarmos à espera que algo aconteça porque convencemos que somos superiores a qualquer surpresa que nos possa acontecer e que temos tudo controlado. E a forma como o Benfica entrou no jogo foi demasiado convencida da sua superioridade em função dos jogos anteriores. E ninguém ganha no jogo anterior o jogo seguinte. E acho que a forma como o Benfica entrou foi demasiado explicente, a forma como o Gil entrou foi suficientemente convincente, até na forma como soube defender bem para atacar melhor no contra-ataque. E acho que nos diferentes momentos que o jogo teve, a primeira parte pediu um Gil inteligente a sair para o contra-ataque e marcou, a segunda parte obrigou um Gil defensivo, em organização defensiva, mas sem recorrer a três centrais, nem excessivamente.
Aliás, quem jogou com três centrais foi o Benfica.
Na primeira parte. Não é?
Depois tirou o Veríssimo.
Sim. Ao intervalo tirou o Lucas Veríssima. Lá está, eu estava a ver o jogo e recordei um pouco também aquilo da nossa conversa a passada semana, quando eu falava do Benfica jogar novamente a 4 e qual o central que deveria sair. Uhum. Que era, na minha opinião, o Otamendi. E falamos na questão do estatuto. O Zé tinha dito, pois, mas no estatuto é diferente, e Otamendi isto, e Otamendi tudo, e a verdade é que ficou o Otamendi em campo.
E eu já te tinha referido também na semana passada que quando no jogo da Luz, antes da última deslocação do Benfica, no outro jogo em casa, penso que com o Marítimo, o Benfica, quem ficou de fora na defesa A4 foi o Vertonghen também, né? E não o Otamendi.
Sim, mas o Vertonghen eu compreendo mais por ser o central canhoto e que equilibra bem e até nas bolas paradas é forte. Agora, Otamendi, eu já referi que só mesmo por algum estatuto é que ficará a titular.
Custa-lhe porque muito dar-me razão. É incrível. As voltas estão
não, para repara, lá. Porque eu sempre disse, a dupla teria que ser Lucas Veríssimo e Vertonghen.
Pronto. Mas
que Otamendi não tem lugar neste momento, sim, atualmente, na equipa principal do Benfica.
Mas há a questão do estatuto. E é mesmo isso.
Pois, mas isso é pior das razões. Mas eu quis acreditar, na minha humilde prestação de comentador, que o Jorge Jesus conseguisse distinguir uma coisa da outra. Porque é abismal neste momento o valor de Lucas Veríssimo em confronto com o Otamendi. Podemos, claro, recorrer, seria fácil demais, mas é irresistível, ao lance do segundo golo do Gil Vicente, em que o Otamendi fica completamente nas covas, incapaz, quer de antecipar a primeira jogada, quer depois de recuperar a jogada em relação ao Laranci, que é um jogador rápido, é verdade, mas estávamos no minuto.
Mas também há a questão da liderança. E se calhar também é uma peça deste Benfica não ter ninguém que se destaque nessa condição.
Eu pesei esses argumentos todos, nenhum deles me convence. Acho que a diferença é tão grande. E isso leva-me a uma coisa que eu acho que é um debate que devemos ter e devemos falar de uma forma muito clara. O problema do Benfica esta época, desde o início, é um problema do treinador. É um problema das escolhas do treinador, erradas do Jorge Jesus. O plantel pode ter sido feito com de forma demasiado faraónica, podem ter havido jogadores que se calhar o Jorge Jesus não queria, acredito que em vez de Vertonghen quisesse outro, o Otamendi vem muito por causa do negócio do Rubem Dias, mas a questão do número 8, a questão dos laterais, a questão da opção pelos avançados, inclusive a questão que demorou a afirmar Seferovic, a questão de perceber porque é que não rende Waldschmidt, Darwin e Cebolinha. Se tu me insistisses que Cebolinha, eu não admitia, de facto, ali um problema de um jogador. Mas quando não rendem três jogadores destes, é um problema mais coletivo e de entendimento do jogo por parte do treinador. Quando olhas para o meio-campo e percebes a dificuldade que há em conseguir que aquilo tenha um equilíbrio, quer de organização, quer de criação.
E agora já não há desculpa da pandemia.
Eu acho que nunca houve a desculpa da pandemia, a não ser em momentos concretos, quando a pandemia aconteceu. E isso coincidiu ali de uma forma mais visível na meia-final da Taça da Liga, no jogo com o Braga. Tirando isso, eu acho que todos os clubes sentiram estilhaços da pandemia e nunca utilizaram com uma desculpa de fundo para uma baixa de rendimento. E, portanto, há aqui uma questão de, embora o plantel tenha lacunas, tem potencial para jogar muito mais. E do princípio até agora, Jorge Jesus não conseguiu potenciá-lo minimamente para ser candidato ao título. E isso é um problema de treinador.
Zé Manuel?
Acho que também há. Acho que sim, que é um problema de treinador. Acho que tem a ver com contratações no início. Tem a ver, sobretudo, acho que foi o grande problema do Benfica. Já falamos disso várias vezes. Foi o facto de terem propositadamente elevado as expectativas de uma forma muito, muito aventureira.
E o que é certo é que a época é demasiado má, até face a essas expectativas que foram criadas. O Benfica está na terceira posição e está a lutar por esse lugar com o Braga. Nem sequer tem garantida a terceira posição no campeonato, depois de um investimento brutal.
Sim, era o mínimo exigido.
Que o Benfica fez, e agora já, como dizíamos, não há tal desculpa da Covid-19 nesta altura, como não houve no início da temporada, quando o Benfica também defrontou o PAOK e perdeu a possibilidade de jogar a Liga dos Campeões, e até no início do campeonato correu bem, mas depois houve ali jogos, derrota com o Braga, por exemplo, não havia a questão da pandemia no jogo no Estádio da Luz para o campeonato, a derrota no Bessa também, aquela derrota pesadíssima no Bessa, também aí não se colocava o problema da Covid-19, e isto pode colocar em causa a permanência de Jorge Jesus na próxima temporada ao serviço do Benfica?
Não acredito nisso.
Ou pensas que não? Jorge Jesus tem mais um ano de contrato.
Não acredito nisso, não acredito que ele saia, não sei que haja um hecatombe, se me disseres ele vai acabar ultrapassado pelo Braga. Sei, acredito que sim.
Está a 2 pontos.
Acredito que haverá essa pressão.
Não há uma diferença muito grande. Está a
e há uma final da taça com o Braga também.
E há uma final da taça com o Braga.
Sim, mas se me disseres isso, aí sim. Se garantir o terceiro lugar, não me parece que haja condições para isso. Até porque, quer dizer...
O dinheiro que isso custava?
Custa-me a crer, sinceramente, custar-me a crer que o Luís Filipe Vieira, depois que tem sobrevivido a tudo, que sobrevivesse a uma aposta de alto risco como esta, se fizesse uma coisa dessa. Não é? Se no fim da época,
ou seja, está
a fazer, desse o braço a torcer.
Está a fazer um raciocínio ao contrário. Sim. Normalmente os presidentes neste tipo de situação sacrificam o treinador.
Mas como é que ele pode fazer isso?
O Luís Filipe Vieira fez exatamente o contrário quando já foi confrontado com uma situação dessas com Jesus.
Então, Jesus
quando
também.
Perdeu
e bem,
tudo.
E bem.
Sem dúvida nenhuma. Não iria agora ser uma própria contradição dele próprio.
Certo. Foi uma das decisões históricas, aliás, deste século.
E muito bem. Que esta época devia repetir isso.
Exatamente, era isso que eu ia perguntar. Na vossa perspectiva, e bem, outra vez, se repetir a dose?
Acho que sim. Agora, nunca tu repetes a dose da mesma forma. Como é evidente, os erros que foram cometidos pela estrutura a esta época não devem ser cometidos. Os erros cometidos pelo treinador devem ser conversados para perceberem que não se repetem.
Há uma coisa que me faz muita confusão no Jorge Jesus, que é justamente essa justificativa do Covid, da Covid. Não pelo facto da Covid lhe ter tirado aquilo que é o seu principal trunfo, que é o tempo para trabalhar, mas sim pela forma como afetou fisicamente os jogadores. Portanto, ele usa a desculpa dos sintomas, digamos, mas não usa da falta de tempo para trabalhar. E a minha perspectiva é exatamente o contrário. Eu acho que se houve alguma coisa que prejudicou o Jorge Jesus este ano, foi falta de tempo para trabalhar. Foi o facto de não ter podido preparar a época em condições, foi o facto de não ter tempo entre jogos durante 2/3 da época para trabalhar.
Mas a equipa até vinha agora a recuperar e de repente há este jogo com o Gil Vicente.
E a prova é que de repente passou a ter semanas inteiras e a equipa melhorou.
Embora também tenha feito muitos desses jogos contra 10 jogadores. A partir do momento em que constrói o resultado já com o adversário reduzido a 10.
Talvez, mas a verdade é que mesmo em termos de qualidade do jogo em alguns momentos percebeu-se a diferença. E alguns jogadores melhoraram, alguns, não é? Não foram todos, mas alguns jogadores de repente passaram a ter outro tipo de produção. Agora, como o Diogo Gonçalves, como o Seferovic, portanto, passaram a ter outra posição. E, portanto, aí eu acho que é indiscutível a qualidade de trabalho do Jesus. E não tenho a mínima dúvida que numa época limpa, no ano que vem, ele consiga fazer a mesma coisa. Ele consiga preparar uma boa equipa para competir e para discutir o título. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Mas acho que há também a outra questão, que é o facto de o Luís Oliveira ter culpas muito claras no que aconteceu esta época, por ter feito disparar as expectativas de uma forma muito pouco aconselhável, e por ter feito esta escolha, uma escolha cara, a escolha de um ingresso de um treinador polémico, que tinha muitos anticorpos lá dentro, e portanto, se ele agora der o braço a torcer, desculpa, é daquele tipo de decisão que eu acho que só se pode assumir com a saída do presente também, é o que me parece.
Sim, é verdade, mas tudo é muito mal gerido, quer em termos de comunicação, quer em termos da equipa, técnicos, por parte do treinador. É verdade isso que tu referes?
Sim, também.
Mas Jorge Jesus teria que ter a inteligência de perceber...
Mas ele sempre foi mau, na minha opinião, ele nunca foi muito bom a montar os plantéis. Sempre cometeu muitos erros, não é?
Sim, não sei até que
ponto... ele resolvia contratando em cima de contratações, não é? Ele sempre foi um bocado assim.
O problema, a forma de resolver problemas era sempre pedir os jogadores.
Não é?
Sim,
é verdade.
Isso é verdade. Eu não sei até que ponto a quarta parte da responsabilidade direta do plantel é do Jorge Jesus ou é da direção ou aquela que
é cruzada. O que vocês estão a dizer é que o Jorge Jesus é um bom cozinheiro, mas não é bom ir às compras? Não deve ser ele a ir às compras?
Eu acho que ele a ir às compras é um bocado... Já foste utilizar essa imagem, o miúdo na loja de doces, não é? Que de facto vai comprar os jogadores muitas vezes que de facto podem dar sinal de que serem jogadores interessantes, mas que têm muito ainda para provar ou demonstrar. Ou então jogadores daqueles que ele acha que já estão completamente feitos e que vão chegar e engatar. Eu acho que no fundo, eu quando falo na questão da responsabilidade do treinador, é uma responsabilidade direta com aquilo que eu falo que é do jogo. O jogo em si, porque independentemente da questão do desequilíbrio que pode existir no plantel, este plantel que o Benfica tem que render muito mais, tem que jogar muito mais, a todos os níveis, comete erros que são imperdoáveis, comete faltas de concentração, isto é, a equipa está mal preparada do ponto de vista tático-técnico. Portanto, é a base que eu tenho para analisar, porque é a base que eu vejo, não é? Portanto, não vejo o treino, não vejo o que é que leva a decidir por um jogador ou por outro, não quero entrar pelos subterrâneos do negócio que levam o Otamendi a vir para o Benfica, porque o Rubem Dias foi para o Manchester City e não se contratou um central em condições, no sentido de achar que é um central claro e valor, porque o Clube Severíssimo só veio naquela altura, não veio antes, aqui porque não se comprou um 8, portanto, isso são outras questões. Com este plantel, o Benfica tem que render muito mais. E chega a uma fase da época onde parecia que, enfim, acho que essas são desculpas muito, muito vagas, essas que o Jorge Jesus dá, para justificar a questão da Covid.
Sim,
embora não tenha, enfim, agora a questão da Covid eu ponha, não tenha muitas bases para analisar isso, nenhum de nós em profundidade, não,
mas há uma coisa, mas
os efeitos que aquilo tem.
Mas há uma coisa que ele ignora, que é, sim senhora, tem efeitos, nós não conseguimos saber exatamente como estás a dizer, os efeitos físicos que teve na equipa do Benfica, não
em
sabemos.
Todos, em todas as equipas.
Agora, a verdade é que ele jogou noutros momentos em que a equipa dele estava bem, ele jogou contra equipas que estavam a sofrer os mesmos efeitos. Não, foi assim ao longo da época toda.
E também é verdade aquilo que dizíamos há pouco, que é, houve momentos em que não havia, o Benfica não tinha jogadores infectados com Covid-19.
Sim.
É? Já recordámos há um bocadinho, o jogo no Bessa, o jogo na Luz frente ao Braga.
Mas eu confesso que, não tenho capacidade nem conhecimentos para discutir as questões do ponto de vista do Covid, dos efeitos que o Covid tem ou não tem. O Sporting também tem problemas de Covid, o Porto também teve, o Braga também teve, todos tiveram. Portanto, aí não sabemos, que estamos num território desconhecido, nunca vivemos isto. Agora, do ponto de vista tático-técnico, com ou sem Covid, a equipa está mal posicionada em campo, acho que está desequilibrada quando perde a bola, ataca de forma pouco criativa e, portanto, o problema do Benfica é um problema tático e técnico. E isso está relacionado com o treinador, não está relacionado com mais ninguém, independentemente das apostas no plantel serem melhores ou piores.
O Benfica que jogou com três centrais no Estádio da Luz, já tinha jogado fora na Luz, penso que foi a primeira vez que jogou com três defesas centrais. É verdade que o Sporting tem jogado sempre com três defesas centrais, seja em Alvalade ou seja fora de casa.
Eu sei, o Luís escreveu um texto muito interessante esta semana sobre a questão dos três centrais e o porquê dos três centrais. É um texto muito interessante porque explica, eu acho que algumas das explicações que tu dás são muito lógicas, como por exemplo a subida de qualidade técnica dos centrais que permite uma coisa destas, que acho que sim. Agora, a questão dos três centrais, a mim, na minha cabeça, até pelas escolhas que depois se faz à frente, para os jogadores para jogarem à frente deles, tiram sempre um jogador de ataque. Há sempre um jogador de ataque que desaparece da equipa, quando quer jogar com três centrais. Ou um jogador mais ofensivo, porque não abdicas na mesma de teres um médio um pouco mais fixo, não é? Na cobertura, não
compensas isso dos laterais, não é?
Sim, mas no campeonato português, quer dizer, eu lembro-me de equipas recentes do Benfica em que tu tinhas, o Porto, por exemplo, joga com os dois, ainda agora com o Nacional tu vias isso, estava a jogar com o Nacional, estava a jogar fora e tinhas os dois laterais tão projetados como se estivesse a jogar com três centrais, a mesma coisa.
Ou sim, não? embora cada jogo tenha a sua história frente àquele tipo de adversário.
Sim, depende. Agora, frequentemente, o que eu vejo é a subtração de um jogador de ataque.
Dentro da estrutura, sim. Agora, nos princípios de jogo, na chamada dinâmica, pode não ser.
Nem sempre.
Pode não ser. É que há já com três centrais e há já com três defesas, não é? Parece a mesma coisa, mas é diferente.
Não, estes clubes jogam sempre com três defesas, não é?
Exato.
Sempre.
Essa questão.
Dúvida. Agora...
E nesse sentido, a participação dos laterais são alas.
A questão que o Zé está a colocar é que estes clubes, quando estamos a falar estes clubes, são os clubes
grandes.
Grandes. Muitas vezes jogam com dois defesas.
Exatamente.
É o que tu queres dizer, não é?
E assim estão
a jogar com três.
E muitas vezes jogam, de facto, com dois. Essa é que é a verdade.
Porque falas na... E lá está. joga com dois defesas, estás a pensar na projeção dos laterais.
Dos laterais,
que é sempre ofensiva.
Mesmo quando joga numa defesa A4.
Embora quase todas. Pegando como um modo para falarmos disto, foi o Benfica. Eu tenho sempre falado que aquilo que eu foi, para a minha opinião, foi o retirar de equilíbrio à equipa do Benfica.
Do André Almeida.
Foi um lateral que sabia ser defesa, como o André Almeida. Que a partir daí nunca mais a equipa se reequilibrou, quer sistema, seja 4-4-2 ou 4-3-3, sim, ou agora defesa A3. Porque é importante um deles ser mais defesa do que lateral, ou do que ala, dentro de qualquer dinâmica que exista ou de qualquer sistema, né? Na minha leitura.
Meus caros, vamos virar a agulha para o Sporting, que mantém os 6 pontos de vantagem para o Futebol Clube do Porto. O Sporting de regresso às vitórias. Esperava-se um jogo difícil para o Sporting, em Faro, e confirmou-se esse jogo difícil frente ao Farense, uma vitória apertada do Sporting.
Sim, uma vitória apertada, e não foi especialmente a jogada, foi a melhor jogada do que provavelmente alguns jogos anteriores. Salva outra vez pelo Pedro Gonçalves, que voltou a fazer um belo jogo, incrível até. Falámos disso a semana passada. Se compararmos o papel que ele teve no jogo anterior e o papel que ele teve neste, que são exatamente. Sim, são funções completamente diferentes. É uma coisa incrível. Como ele consegue fazer isso, e tornou-se um jogador muitíssimo importante.
É menos visível ou menos vistoso do que o início da época, mas se calhar é muito mais importante taticamente.
Exatamente, exatamente. Portanto, com. E o Farense.
Este jogo era muito importante para o Sporting.
O próximo também será, João.
Sim, claro.
Eu acho que o Sporting.
O Sporting vinha. Se,
sim, eu percebo.
Se faz uma série de três, mais um empate, jogos sem ganhar.
Um empate teria sido muito complicado. Um empate. E não esteve assim tão distante como isso.
Não, desta vez não houve o golo no último minuto, mas houve uma grande defesa do Adam nos últimos minutos.
Exatamente.
Portanto, é quase um golo que se evita, que quase vale o mesmo.
Mas foi um jogo com detalhes interessantes. Por exemplo, a escolha do Rubem Mourinho para a defesa. Que ele preferiu o Mateus Reis e o Gonçalo Inácio, portanto acabou por jogar com dois escradinos, sendo que um deles não é um central, portanto é um lateral, o Mateus Reis.
Mas pode jogar como central à esquerda.
E a qualidade defensiva baixou. Foi bastante mais fácil para o, na minha perspectiva, para o Farense atacar do que para os adversários anteriores, incluindo o Famalicão.
Não é a primeira vez que o Mateus Reis joga como central à esquerda. Ele que, como dizia o Zé, muitas vezes joga como lateral esquerdo, mas pode fazer esta posição.
Pode fazer. Como já referimos, começou a fazer a época passada no Rio Ave, treinado pelo Carvalhal. Por isso o Ruben Amorim o contratou e por isso está a jogar nesta posição, como nós tínhamos referido, que seria a ideia do Ruben Amorim. Falta-lhe um pouco de entrosamento em relação ao lado esquerdo e até à forma como o Nuno Mendes joga. Eu sempre disse que eu acho que o forte deste Sporting é o processo defensivo, e estar a mudar tanto essas questões defensivas em termos de jogadores está-se a revelar contraproducente. Acho que o Sporting, para ser campeão este ano e manter esta vantagem até ao fim, passa muito por manter o equilíbrio defensivo dos jogos e não ser tão vulnerável defensivamente como foi neste jogo. Eu acho que terá sido o jogo em que o Sporting defendeu pior.
Sim,
até pelo número de oportunidades que o adversário criou, flagrantes. E isso tem muito a ver com a forma como o Ruben Amorim tem mexido. E eu gosto muito do Daniel Bragança, sem dúvida nenhuma, mas é um peso pluma para o meio campo neste tipo de jogos, defensivamente.
Vamos ter Zé Manuel Ribeiro, o Sporting agora a receber o Belenenses SAD, já meio desta semana, e depois, no fim de semana, a ida a Braga, num jogo teoricamente complicado para o Sporting. E quem diria que nesse jogo, à 29ª jornada, o Benfica estivesse a torcer por uma vitória do Sporting.
Sim,
vai estar.
Vai haver uns resultados muito interessantes. Vai haver uns adeptos muito interessantes.
E depois de uma semana vais ter o Porto a torcer por uma vitória do Benfica, que ainda é mais, se calhar, mais incrível.
Sim. Quando o Benfica receber o Sporting. Mas isso é na penúltima jornada. Antes disso, sim, ainda vai haver um Benfica-Porto.
E aí vais ter.
O Sporting a torcer pelo Benfica. Os Sportingistas,
tudo
e o próprio Sporting.
O mundo ao revés, aí está.
mas
é o mundo ao contrário.
Mas é exatamente por isso que eu digo que as coisas estão demasiado próximas e que rapidamente podem mudar. Porque imaginemos que o Braga, por exemplo, tem um papel tão decisivo como esse nesta fase do campeonato, não é? E que o jogo não é costume. O Sporting, os jogos grandes correram quase todos bem ao Sporting este ano. Mas imaginemos que corre mal, e é possível que corra mal, não é? O final do campeonato vai ser a ferver, e o jogo com o Benfica vai ser um jogo de uma tensão altíssima, provavelmente dos mais tensos que tivemos nos últimos anos. Aliás, eu acho que vai ser um fim de campeonato muito tenso.
Sim, poderá ser dessa circunstância. Eu acho que este é o jogo do título. Esse será o jogo do título.
Qual
o
jogo? Braga ou Benfica?
Braga-Benfica. O Braga Sporting.
O Braga Sporting?
Sim. Acho que o Sporting...
Não o Benfica Sporting?
Se o, isto é, poderá ser. Se o Sporting ganhar em Braga, eu acho que tem tudo aberto para ser campeão. Ganhando ao Bolonenses também.
Se ganhar ao Bolonenses,
exatamente. Se ganhar estes dois jogos,
já depois
se ganhar estes dois jogos e entrar para as últimas 5 jornadas com a vantagem de 4 pontos, contando também com o Porto.
Vantagem de 6.
4,
não, de 6.
De 6, perdão, peço desculpa. Com a vantagem de 6 pontos, contando que o Porto também ganhe estes dois jogos, penso que o Sporting tem tudo para ser campeão, inclusive até perdendo o jogo, eventualmente, na pior das hipóteses, esse derby. Portanto, terá essa margem para ser campeão. Acho que é o jogo do título. Esta semana é a semana do título para o Sporting, na minha opinião.
Até podemos ir para a última jornada do campeonato com tudo em aberto.
Sim, seria o mais emocionante para todos os
jogos. Em que Sporting e Porto jogam em casa, a última jornada, o Sporting recebe o Marítimo, o Porto recebe o Bolonenses Sade, nessa última jornada.
Sim, repara que este jogo do Braga-Sporting também é muito importante para o Braga.
Pois é.
Para o Braga poder chegar a um lugar de Champions, que falhou esta semana a aproximação ao Benfica, pelo menos... Igualava
ao Benfica se tivesse ganho em Vila do Conde.
Eu penso que estes dois jogos, se o Sporting ganha estes dois jogos, penso que tem pelo menos 80, 90% do campeonato de ganho. Mesmo com o tal clássico que ainda existe, o tal derby. Portanto, veremos, será na próxima semana já teremos estes dois jogos disputados, quando voltarmos a estar aqui, não é?
Exatamente. Luís, o Porto, depois da eliminação europeia, apesar daquele sensacional golo de Taremi em Sevilha, de bicicleta.
Devia valer por 3.
Aquilo quase dava para ir.
Ou 2, pelo menos.
Quase dava para ir de bicicleta para a Madeira.
com aquele gol
do Taremi.
É só bicicletas, João. É como ele se enquadra para o remate.
Sim,
não é?
Sim,
aquilo
sim,
é
sim.
Tudo intencional, não é?
É um golo candidato a prémio Puskas e
sim.
Foi considerado o golo da jornada europeia da
brutal,
Champions. Um golo
brutal.
Sensacional de Taremi. Pena não ter dado, pelo menos, para forçar um prolongamento. Frente ao Chelsea, mais um bom jogo do Porto, frente a uma equipa poderosa, financeiramente poderosa, com grandes jogadores, como é o Chelsea. E o Porto, depois, a ir à Madeira, defrontar o Nacional, esperava-se, ao contrário do Sporting, que se esperava um jogo difícil, aqui esperava-se um jogo um bocadinho mais fácil para o Porto, mas não foi nada, um jogo fácil e valeu o Marchesin a defender e o Taremi, mais uma vez, a desequilibrar.
Sim, o jogo acabou por ser, de facto, aparentemente difícil para o Porto, porque o resultado esteve sempre em 1-0, não é?
E um penalti.
E há um penalti.
Que dava 1-0 para o Nacional.
Sim, logo aos 6 minutos, portanto, não era um penalti a 5 minutos do fim.
Não.
É um pouco diferente, não é?
Mas, perante um Porto cansado, e não sei até que ponto é que aquilo ia ali complicar.
Claro que não ia.
Complicar, complicava de certeza. Agora, não sei até que ponto é que o Porto não tinha capacidade mesmo assim para dar a volta.
Acho que teria toda a capacidade. Não vejo este Nacional, neste momento, com capacidade para poder vencer um Porto concentrado e aplicado ao máximo, o que eu acho que não aconteceu neste jogo. Nem um Porto tão concentrado, nem tão aplicado ao máximo. Foi uma equipa competente, é verdade, nunca correu muitos riscos, mas exposto um pouco ao risco de uma jogada na segunda parte. Eu penso que era natural haver essa ressaca europeia, não é, neste jogo, depois da derrota de eliminação, não é? Uma vitória que foi uma derrota frente ao Chelsea. Os jogadores sentiram um pouco essa frustração e num jogo, lá está, que convidava essa, não é o facilitar, mas a sentir que já estava a ganho antes de jogar, isto poder acontecer como aconteceu. Só dizer em parênteses, a forma novamente, como é que o Nacional da Madeira sofre o golo, que é algo que continua-me a perturbar e intrigar. No futebol moderno é a primeira fase de construção ser tão elaborada em equipas que dificilmente têm capacidade para acertar 3 passos seguidos no meio-campo, como querem acertar 3 passos atrás, na pequena área, com o guarda-redes receber a bola pressionado. Eu acho que isto mais são autogolos táticos, como eu defino isto.
Muito tempo o António Filipe para despachar aquela bola.
Sim, mas começa no processo, não é? Escolher uma saída de bola daquelas e que mete o guarda-redes exposto àquele erro. Portanto, isto é jogar no precipício, não é? Brincar com o fogo e perde um jogo assim, não é? Pelo menos sofre o golo que dita a derrota assim. Isto acontece em muitos jogos.
É um Porto que não desarma Zé Manuel Ribeiro?
Não, é um Porto que tem um mínimo muito bom. Ou seja, não, a fasquia mais baixa do Porto é muito segura, comparada com o Benfica, com o próprio Braga neste momento.
O Porto em Portugal é a equipa que mais dificilmente vai ao tapete. utilizando aqui uma linguagem do judo, estivemos em grande no judo a semana passada e durante o fim de semana, mas é uma equipa que para ir ao tapete é complicado. O Porto levanta-se sempre e vai à luta mesmo até ao fim.
Continua a ter problemas defensivos, sobretudo quando tenta jogar assim com os dois laterais projetados, as coisas não são fáceis de resolver. Há ali alguma indefinição depois na forma como isso se resolve? Ontem pareceu-me.
Isso porque depois, quando perde a bola, os jogadores estão posicionados para atacar, já não estão posicionados para defender.
Por exemplo, ontem pareceu-me que houve ali uma grande confusão sobre quem, sobretudo sobre o médio que ficava, porque o Gruitch atacou muitíssimo, por exemplo.
Está a jogar bem o Gruitch, entrou bem na equipa.
E este é o verdadeiro Gruitch. As pessoas ficaram convencidas de que é um médio defensivo, digamos, e não é o verdadeiro Gruitch. O verdadeiro Gruitch é um jogador que pega na bola, que come linhas, que gosta de fazer aquilo, sempre foi assim. Mas a verdade é que ontem muitas vezes se percebeu que faltava aquele médio ali. Não me pareceu que fosse só cansaço, pareceu-me que foi algum desentendimento, digamos, entre os três, que não se resolveu, e o Porto viveu com estas dificuldades a época toda, por essa via ou por outras. E é a grande dificuldade dele, é o facto de ter a pior defesa dos três primeiros classificados, de muito longe, mas na frente consegue criar sempre. Só uma vez não marcou gol, se não me engano. É uma equipa muito fiável nesse aspecto, e até porque tem um ponta de lança que, em relação às últimas épocas, está uns degraus, tecnicamente, está uns bons degraus acima dos antecessores.
Muito, muito acima. Deixa-me só referir isto, João. Uhum. Que eu tenho refalado aqui no que eu acho que tem sido o sobre-rendimento do Marega. Eu, aliás, até lançava para o jogo com o Chelsea a hipótese, na semana passada, de jogar o Taremi e não o Marega. E acho que voltou-se a confirmar isso. Enfim, não jogou o jogo na Madeira por opção inicial. Não sei se terá a ver com essa avaliação que o Sérgio fez do rendimento de um jogador e do outro, ou da gestão que ele faz do plantel, como é evidente, mas parece que neste momento é demasiado evidente o rendimento de um e do outro. Embora o Marega tenha características que, de facto, mais nenhum jogador tem, e são características que são muito preferenciais para o estilo de jogo que o Sérgio Conceição prefere. Mas mesmo assim, acho que a diferença de sub-rendimento atual do Marega, que já se prolonga a vários jogos, é demasiado evidente e não tem sido bom para a equipa.
Gostava de vos ouvir falar também, já estamos na reta final do programa, sobre a Superliga Europeia e esta reunião de 12 clubes: Milan, Juventus, Inter, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Atlético Madrid, Real Madrid e Barcelona, para a criação de uma espécie de competição fechada, da Manuel Ribeiro. Uma Superliga Europeia.
Não é uma competição fechada, porque há esse pormenor maquiavélico na forma como eles apresentam o formato da competição. Portanto, eles deixam ali uma portinha para uns lugares obtidos por supostamente por mérito desportivo, embora não.
Mas pensa que isto vai avançar?
Penso que vai haver uma batalha legal muito complicada. É muito interessante ver hoje, sobretudo em Inglaterra, as reações, e são reações viscerais mesmo, de adeptos. Os adeptos do Liverpool, por exemplo, estão muito revoltados.
O próprio Primeiro-Ministro já se revoltou.
Exatamente. A própria Comissão Europeia já falou sobre isso e
já
nunca fala sobre
o futebol. O Comissário Europeu já afirmou que o modelo europeu de desporto deve ser baseado na diversidade e na inclusão. Oponte-se assim ao projeto de criação desta Superliga Europeia anunciada por estes 12 clubes.
A questão da Liga Fechada, eu vou referir isto, tem a ver justamente com a legislação europeia e a dúvida se seria possível ter uma Liga Fechada que não fosse ilegal, não é? Que não...
A UEFA também já reagiu, não é?
Sim, a UEFA reagiu. Agora vamos ver até que ponto...
Se avançarem, serão excluídos, serão riscados das competições, de todas as competições.
Eu acho que isto é muito mais complicado do que parece, porque, vamos a ver, o futebol não é... O futebol europeu, há o futebol e há o futebol europeu. O futebol europeu é um produto, e é um produto de exportação, que vale muitos milhares de milhões de euros todos os anos. E, basicamente, o que está aqui a acontecer é o mesmo que aconteceria se... De repente, a indústria automobilística norte-americana viesse aqui comprar todas as marcas alemãs. É exatamente a mesma coisa que está a acontecer. É o alto capital norte-americano, não é? que alicia estes clubes, portanto, isto vem tudo dos Estados Unidos, que alicia estes clubes e que basicamente...
Quer fazer uma espécie de NBA?
Exatamente. Uma coisa muito maior, porque estamos a falar, a NBA não é mundial. A NBA, apesar de tudo, é uma prova nacional, não é? Que soube internacionalizar-se, não é? Isto não, isto já é um projeto que visa... eu acho que é mesmo a apropriação do melhor que o futebol europeu tem. Sendo que estamos a falar de 12 clubes, de um universo de 55 federações membro da UEFA e de muitos países que, se isto avançasse, ficariam completamente desalojados do futebol de elite, deixariam sequer de poder sonhar com ele. Portanto, isto é algo de muito maléfico, digamos. Muito, muito ganancioso, há aqui uma ganância muito grande e com efeitos que seriam terríveis para um futebol como o nosso, por exemplo. Embora, uma coisa, se um dos clubes convidados fosse um dos dois portugueses, provavelmente esta discussão teria outros moldes.
Pinto da Costa diz que sim, que foi convidado e que rejeitou.
Pronto, mas se tivesse aceito, se calhar estávamos aqui a discutir noutros termos.
Luís, não, repara, o que é que parece toda esta problemática?
Sim, é algo que, como é evidente, merece uma análise mais profunda e mais alongada do que aqui curtos minutos. E claro que e vamos ter a oportunidade para isso, porque o assunto vai, de facto, levar-nos para terrenos muito, muito pantanosos, muito inquietantes e até assustadores. Tudo isto é assustador. Eu considero isto quase um roubo a um século de futebol, é uma pilhagem, é o saque. Tens uma história secular do que são as competições europeias, não só do ponto de vista do imaginário que todos nós temos do futebol e esses adeptos que tu falavas de Liverpool, mas tudo aquilo que é a construção do edifício do futebol europeu. E é uma apropriação da história, é uma apropriação de tudo aquilo que a história deu até ao ponto de agora, em termos económicos, tornar um exército de futebol, uma indústria de futebol faraónica com tanto dinheiro, mas tudo isso foi construído ao longo dos tempos por tantos e tantos e tantos clubes, jogadores, diretores, tudo aquilo
e adeptos,
que é o património que nós temos. E tudo isto está a ser saqueado e pilhado agora por usurários, agiotas e capitais árabes ou então de oligarquias mafiosas de leste que estão a pilhar estes clubes grandes, a história, o património e as emoções dos adeptos e de todos aqueles que gostam de futebol para utilizarem o seu benefício próprio. E por isso criam uma Superliga que visa única e exclusivamente o seu benefício próprio económico, não tendo qualquer respeito pela verdade e pelo mérito desportivo. Tudo isto é assustador, é sinais dos tempos em que vivemos e, de facto, espero não viver para ver isto.
Um desses 12 clubes que estão nessa lista e que podem criar essa Superliga Europeia é o Tottenham, que acabou de despedir José Mourinho.
Sim, penso que uma coisa não tem a ver com
não, outra. Não. Fiz só esta
ligação. Mas lançou-se... Não, João, mas lançou-se já essa questão
não sabia.
Do José Mourinho ter-se declarado contra a Superliga Europeia e se ter sido motivo disso. Não sei se a tua pergunta tinha a ver com a questão do José Mourinho.
Não havia aqui nenhum gancho relativamente à questão anterior. Mas era falarmos, já nos falta muito pouco tempo, só um sublinhado a esta saída do José Mourinho, que deixou o comando técnico do Tottenham. Já temos falado aqui muitas vezes.
Sim, uma semana antes de jogar a final da Taça da Liga, atenção.
Sim, pois é, e ele vai jogar a final.
É, o que é de facto estranho, o timing, mas também pode...
Vai jogar? Não, ia jogar, agora já não.
Mas também pode não ser inocente, não é? Porque fica sempre o potencial de que eu poderia ganhar, e eventualmente, porque também será um jogo com o Manchester City. A questão, claro, vem muito de trás, não foi decidida esta semana, a deterioração das relações dele com o Levy, o diretor de futebol do Tottenham, pareciam evidentes, a insatisfação pelos resultados, e tudo isso acho que leva a um final de história que era previsível, embora o timing seja um pouco daqueles que funcionam sempre contra um treinador, embora tenha sido, parece-me, controlado pelo Mourinho, o timing de saída.
Tottenham, que está no sétimo lugar do campeonato inglês, a 2 pontos do Liverpool, mas o Liverpool com menos um jogo, e também o Chelsea, que está na quinta posição, com menos um jogo que o Tottenham.
Sim, não sei, vamos ver uma coisa. O campeonato inglês é um campeonato de altíssimo risco para um treinador, porque basicamente tudo é possível. São bons treinadores, são boas equipas, não há equipas sem dois jogadores de topo pelo menos, portanto é um clube que não aceita a possibilidade de uma época assim, provavelmente não entende bem a liga em que está. Agora, é verdade que o Mourinho entrou numa trajetória descendente que obviamente influencia o pensamento dos presidentes sobre ele, portanto acelera um pouco a perda de confiança. Acho que tem muito a ver com isso. E não vai melhorar com este despedimento, não vai melhorar, pelo contrário.
José Manuel Ribeiro, vamos fazer aqui um bocadinho de marcha atrás no programa e voltar a falar de Liga dos Campeões, não exatamente desta Liga, desta Superliga Europeia, mas de um novo modelo de Champions que está prestes a ser aprovado.
Sim, e um projeto que teve um nome português, porque o presidente da Comissão de Competições é o Fernando Gomes, presidente da Federação. Essa comissão já aprovou este projeto, que hoje vai ao Comitê Executivo. Basicamente consiste numa mudança radical no formato da Liga dos Campeões a partir de 2024. Portanto, deixa de haver grupos, as equipas fazem 10 jogos contra adversários de 4 níveis diferentes que são sorteados, portanto que as equipas não jogam todas contra todas, portanto, fazem aqueles 10 jogos em casa e fora.
E depois há uma classificação no final desses 10 jogos, não é?
Há uma classificação, os 8 primeiros apuram-se diretamente para os oitavos de final. E apuram-se também automaticamente para a edição seguinte da Liga dos Campeões. Portanto, há aqui um...
E aí está a tal nuance que faz com que isto quase pareça uma prova semifechada.
Exatamente, era o namoro a estas equipas que entretanto querem fugir para a Super League.
E os 4 wildcards possíveis.
Três. São 4 equipas, acrescentam-se 4 equipas às 32 que neste momento são apuradas para as fases de grupos, sendo que 3 delas... Há uma dúvida se serão 2, se são 3, não está fechado, mas tem-se falado de 3. Seriam por uma espécie de convite relacionado com o coeficiente histórico, não é? Sendo que nada disso está definido.
Isso acontece muito no ténis.
Sim, exatamente. O wildcard chama-se mesmo wildcard.
Percebes o objetivo, né, de buscar equipas que eventualmente numa má época fiquem fora, que sejam grandes potências,
exatamente,
históricas e financeiras.
E assim são repescadas.
Exatamente, porque este formato era justamente uma forma de tu seduzir as equipas que os clubes querem fugir para a tal Superliga, não é? De os convencer a ficarem, até porque isto vai valer mais dinheiro. Aliás, posso dar-vos um exemplo: Portugal tem hipótese se conseguir.
Ou seja, o Tubarão vai caber sempre no tanque.
Não, a ideia é manter o Tubarão no tanque, é mesmo isso.
Não, tu vês, por exemplo, na fundação da Superliga está um clube como o Arsenal. Não é? Tu não vês o Arsenal como um clube, nesta altura, do top europeu de Champions League, independentemente, claro, do histórico que tem. Claro. Não é? Mas
o próprio Tottenham.
O próprio Tottenham, claro. E, portanto, chegas aqui a um ponto em que tu percebes, no entanto, que são clubes que, para serem sustentáveis desta forma que são...
Até penso, não, espero não ir dizer nenhum disparate, mas penso que o Arsenal nunca foi campeão europeu.
Não, nunca foi, não. Mas isso, enfim, isso, há muitas equipas que não foram, não é?
Mas destas que estamos a falar, quase todas foram, não é? Destas que estamos a falar, Milan, Juventus...
Tens alguns que não.
Sim, o Tottenham também.
Alguns não, sim. City nunca foi.
E, portanto, só podem agora aspirar a isso devido às inflações árabes, não é?
Claro.
E, portanto, claro que não era fazer uma Superliga fechada, mas pelo menos conseguiste ter ali um espaço em que de facto, o Tubarão possa sempre entrar, não é?
Mas há alguma coisa a acrescentar sobre isto, Zé?
Vamos ter muito, muito para falar sobre isto, isso não tenho dúvidas.
Não, opa, só que...
Ao longo dos próximos meses.
Sim, mas só que fica aqui a dúvida se será bom para Portugal ou não. Em termos financeiros, se Portugal conseguisse...
O novo formato?
Sim. Em termos financeiros, se Portugal conseguisse manter a presença que tem agora, ou até mesmo 3 equipas, porque Portugal tem agora uma hipótese, no ranking que conta para 2024, quando começa Portugal a parte à frente da França. Portanto, dependendo do que faça nas próximas 2 épocas, pode garantir 3 presenças diretas. E só para vos dar um exemplo, em termos financeiros, isso significaria mais dinheiro do que todos os contratos televisivos dos clubes portugueses neste momento. Portanto, só esses três clubes. Portanto, estamos a falar de uma coisa importantíssima, que depois também se vira ao contrário, que seja... Ou seja, imaginemos que a outra Superliga se impõe, é exatamente este tipo de dinheiro que está em risco para os clubes portugueses. Portanto, é isto que os clubes portugueses perdem. Portanto, pode ser bom para Portugal, mas tenho as minhas dúvidas, sobretudo pelo que está a seguir, que são as outras duas divisões europeias, não é? A Liga Europa e a Conference League, que podem ser uma competição... fraca.
Se a Conference League será uma espécie de terceira divisão europeia, não é?
Onde os outros clubes portugueses correm muito o risco de ir cair. E isso pode não ser forçosamente bom. Portanto, é esperar para ver e ver como é que uma coisa destas poderia funcionar, mas sem certezas de grandes benefícios para Portugal.
Vamos regressar à realidade portuguesa e olhar ainda para a jornada 26 do... aliás, 27 do campeonato. Já falámos aqui dos principais jogos, mas houve aqui outros jogos que merecem destaque. A vitória do Boa Vista por 2-0 frente ao Paços de Ferreira. A equipa de Jesualdo Ferreira fica a respirar um bocadinho melhor com este triunfo. Também a vitória do Tondela no terreno do sensacional Moreirense, a equipa de Pacaense Taran já com 31 pontos. O Vitória de Guimarães melhor o resultado do que a exibição. Tive a oportunidade de fazer a cobertura deste jogo no Afonso Henriques frente ao Santa Clara, vitória por 1-0 com o golo de Rochinha, e destacaria também a vitória do Portimonense em Famalicão, muito importante. O Portimonense a chegar já aos 32 pontos, embora o Ricardo Soares, Luís Freitas Lobo, o técnico do Gil Vicente, tenha dito no final do jogo na Luz, pelas contas dele, 34 pontos podem não chegar para garantir a manutenção e evitar pelo menos a ida àquele play-off onde irá jogar o antepenúltimo classificado.
Sim, para evitar o play-off talvez, mas é mesmo no limite. Penso que talvez, penso que cheguem, mas é natural que nas contas ele tenha uma margem de segurança.
Só para termos uma ideia, neste momento o Marítimo, que está no antepenúltimo lugar, tem 24 pontos.
Menos 10 pontos, quando faltam jogar 21.
Faltam jogar 21 pontos.
Portanto, teria que fazer muitos pontos para os 34 não servirem.
Uhum, uhum.
Muitos pontos em função daqueles que já fez, como é óbvio, não é?
Mas o que é que gostarias de destacar destes jogos aqui que referenciei?
Neste momento quero destacar um jogo que também vem na sequência de outros, que é a subida do Portimonense, não é? Acho que o Paulo Sérgio conseguiu agarrar a equipa nos últimos tempos, até pelo rendimento dos jogadores.
Mais um gol do Beto,
assim, e que não surpreende, mas porque eu tinha referido que o Portimonense tem bons jogadores, mas muitas vezes não me parecem demasiado comprometidos. E acho que o Paulo Sérgio conseguiu de facto esse compromisso e a equipa tem feito bons jogos e as vitórias têm sido consequência disso. É um pouco do esvaziar do balão do Ivo Vieira com esta derrota. Seria uma vitória muito importante para o Famalicão saltar dessa zona da aflição, e veremos que impactos têm de facto estas sensações tão contraditórias que o Famalicão dá em poucos dias, desde os jogos com o Braga e com o Sporting para esta derrota em casa com o Portimonense. E não é só os resultados em si, é o jogo, porque o Portimonense ganhou bem o jogo, independentemente do Famalicão atacar mais ou ter mais oportunidades. E portanto, nesta altura, olhando, como já falamos, com a questão da luta pelo título pela Champions, olhar para aquilo que também é a luta pelo sexto lugar e o Vitória ter descolado um pouco, a luta pela permanência é aquela que está mais acesa e causa, de facto, neste momento, veremos, porque causa um pouco de estranheza, o Farense, na altura em que o Farense está a jogar melhor, é a altura em que está, de facto, a cair nessa zona de descida. E, portanto, eu acho que veremos os próximos jogos, serão importantes esses próximos dois jogos do Farense agora, que são... agora na próxima semana. Próxima semana, durante esta semana.
Uhum. Vai a Paços de Ferreira, já amanhã.
Exato.
E depois, na jornada seguinte, recebe o Portimonense. Portanto, temos ali um derby algarvio.
São dois jogos em que o Farense tem que pontuar. Porque o Marítimo já está acima, não é? Veremos também o que acontece ao Marítimo. Mas penso que está por aqui o duelo para playoff e descida.
E descida.
Vejo o Nacional já muito afundado. até pela forma como está a correr, estão a correr os jogos.
Claro, não tanto pelos pontos, porque só tem menos tem menos um ponto que o Farense.
Sim, é verdade, é verdade.
É mais por aquilo que têm sido as exibições do Nacional.
Agora, já tinha-te falado aqui, porque tinha a boa impressão da equipa do Tondela e do Paco Vestana. E acho que isso tem confirmado.
E tem construído mais em casa esse bom campeonato, mas agora foi buscar este triunfo fora.
Já tinha ganho em Guimarães e agora foi ganhar a Moreira.
São as únicas vitórias fora.
Mas ganhou-os no momento certo e ganhou bem os dois jogos. 3 gols em 12 minutos do Mário Gonzalez.
Mário Gonzalez. Merece aqui também o nosso destaque, Mário Gonzalez.
E está a provar o que vale. Ele é jogador do Villarreal, está emprestado, né? Portanto, não será fácil.
Mais um. Né? Mais um emprestado.
Sim, isso faz parte. E, portanto, a vitória do Boa Vista, já referiste que é muito importante para o professor Oswaldo Ferreira conseguir respirar um pouco.
Mais uma assistência do Elis.
O professor Oswaldo que vai regressar a Braga, agora a meio da semana. Ele que começou a construir este Braga no tempo da gestão do António Salvador.
Zé Manuel, à semelhança do que acontece nos lugares cimeiros, em que ainda muita coisa pode acontecer, embora cada vez menos coisas possam acontecer, porque cada vez há menos pontos e menos jornadas e, consequentemente, menos pontos para disputar, mas eu apostaria, se tivesse que apostar, apostaria aqui que Nacional da Madeira dificilmente se consegue salvar, consegue evitar a descida, penso que dificilmente. Depois apostaria, como disse o Luís, entre Marítimo e Farense, para ver qual deles desce e qual vai ao play-off. Claro que há aqui outras contas possíveis, porque Famalicão, com 3 pontos acima do Marítimo, Boa Vista, 1 ponto acima do Famalicão, mesmo o Rio Ave com 29 pontos, ainda podem afundar-se.
Eu acho que há margem para muita coisa ainda. Acho que há margem para muita coisa e para surpresas. É a própria contradição do Farense, que joga bom futebol e que joga até melhor do que equipas que estão acima. Acho que pode acontecer muita coisa. Eu não descartaria sequer o Nacional. Este Nacional já é um bocadinho mais organizado do que de jogos anteriores, este que vimos ontem. Pode perfeitamente conseguir um resultado ou outro. Às vezes basta uma vitória para as coisas mudarem. Como as coisas estão, como os pontos estão no fundo da classificação, uma vitória muda tudo. Uma vitória numa jornada muda absolutamente tudo. E uma derrota também. Não é? Mesmo o Boa Vista, que está numa fase boa, está a uma derrota de voltar aqui naquela zona. Portanto, não é assim tão, tão, tão seguro. Acho que vai ser muito parecido com o que se passa ali na frente entre o segundo e o quarto classificado, sobretudo. Tudo é possível, tudo vai ser possível.
Nos campeonatos europeus, que é que gostariam de destacar? O campeonato francês continua a rubro, não é?
Sim, o Lille empatou 2 pontos agora de diferença para o PSG.
Temos Lille em primeiro, 70 pontos, Paris Saint-Germain 69, Mónaco 68, Lyon 67.
Sim, grandes jogos.
4 equipas a lutar pelo título.
Claro que isso também depende muito do PSG. O PSG é uma equipa que nesta altura está formatada para a Champions, não é? E, portanto, está a cair muito no campeonato, na concentração em muitos jogos. O empate do Real Madrid, ontem com o Getafe, que deixou fugir um pouco o Atlético de Madrid, embora o Barça ainda tenha que jogar. Eu acho que o jogo que vai decidir o título vai ser esse Barcelona Atlético de Madrid, que há para jogar e que vai ser emocionante. E, portanto, aí veremos o que acontece em Espanha. Deixa-me só realçar uma coisa, porque aqui já falei nisso várias vezes, fugindo um pouco à Europa. É o que está a acontecer o Abel agora no Palmeiras, que já está a ser muito contestado. E é o tal fator 3, que eu te dizia. Perdeu 3 jogos, 2 por penaltis, né, que foi as finais da Recopa e da Supertaça Brasileira. E agora perdeu com o São Paulo também para o Paulista e, de facto, já está a ser muito, muito criticado por muitas facções de adeptos do Palmeiras, o que é algo completamente surreal, não é? Mas que faz parte da realidade do Brasil, onde até o Renato Gaúcho foi despedido esta semana do Grêmio. Ele que era o único imune ao fim de tantos anos.
Despedido por um treinador português.
Exatamente, perdeu com o Independiente Del Valle na Copa Libertadores, já não vai à Copa Libertadores.
Portanto, ele deve ter ficado. Deve estar com uma azia aos portugueses.
Sim, de facto, tudo lhe acontece, é esse nível. Mas também, enfim, não fez muito para merecer outra coisa nos últimos tempos. Agora, o caso do Babel é significativo em relação ao que é o mercado brasileiro. Por isso te perguntavas qual devia ser o futuro do Abel, como é que o Abel deveria gerir a carreira. Depois de ganhar a Libertadores, é sair o mais rapidamente possível do Brasil. Porque o próximo passo é ser despedido. Isto é quase um pouco, enfim, uma demência o que eu estou a dizer. Mas é assim que funciona o futebol brasileiro. Ganhaste a Libertadores há 2 meses. Agora tens a casa pichada com insultos, não é? E, portanto, é uma loucura aquele país, não é? É um país em que um pobre vota na extrema-direita, não é? Portanto, é o Brasil, não é? Desculpa esta parte.
Sobre o futebol internacional.
Sim, só porque algum sublinhado queiras fazer futebol internacional.
Eu não tenho tempo deste senhor para ver essas coisas. Nem tenho parabólicas em casa. Não faço.
Mas já és diretor de um jornal, tens de estar.
Não. Tenho achado graça ao campeonato espanhol. Basicamente porque nenhuma equipa me convence. Acho que o campeonato espanhol, provavelmente, no fim desta época, devia ser estudado como a principal vítima da pandemia.
O Atlético de Madrid tem aqui uma grande oportunidade de ser campeão.
Que seria interessante.
Já teve uma vantagem tão grande e agora está...
Que seria interessante quebrar o hábito ali. Aliás, há hábitos como em França. Em França é muito interessante que o PSG não esteja com os seus habituais 8 ou 10 pontos de avanço.
Grande PSG, Manchester City, essa meia-final da Champions, ganhei.
Sim. É uma das preocupações quando falámos há bocado da nova...
do duelo árabe da Champions.
Quando falámos há bocado da nova Liga dos Campeões no formato UEFA, um dos perigos, a primeira equipa que eu pensei foi justamente no Paris Saint-Germain, que poderia abdicar quase completamente do campeonato numa situação daquelas. Portanto, bastar-lhe a garantir uma boa presença na tal fase de pool dessa Liga dos Campeões para estar apurado para a época seguinte. Portanto, podia passear no campeonato e todos os anos investir ali, que não seria muito difícil garantir um dos 8 primeiros lugares. E foi a primeira coisa que eu pensei, que mesmo só por aí, mesmo sem haver uma Superliga a sério, só por aí os campeonatos nacionais já começaram a ser desvalorizados. E pensei logo no PSG, e não sei se não é isso que está acontecendo no PSG neste momento. Os campeonatos nacionais são simples, tão fáceis, que de facto até há o luxo de poder desvalorizar-se completamente uma época ou outra para se poder tentar a Liga dos Campeões.
Porque a diferença é muito grande do PSG para as outras equipas. Embora o campeonato francês seja um campeonato interessante e tem bons jogadores, mas isto só pode acontecer em face da descompressão em muitos jogos.
Está no segundo lugar.
Sim, de resto, esta semana estive ali com o campeonato italiano, comentaram ontem o Inter, que está quase campeão. Um bom jogo ontem frente ao Nápoles, um bom jogo de futebol, o Nápoles-Inter, que acabou empatado. E a verdade é que o António Conte, não me lembro de nenhuma época em que o António Conte não tenha sido criticado, não é? Portanto, ou pela forma como joga, ou pela forma como reage, ou pela forma como a equipa monta as equipas, mas a verdade é que...
Ou pelo implante capilar também.
Exatamente, embora aí é um pouco inveja de quem não o conseguiu de uma forma tão... Relembrar o Conte enquanto jogador e agora, de facto, é um mundo ao contrário também. Mas o Conte ganhou os primeiros 3 campeonatos dos 9 que a Juventus ganhou. Foi campeão em Itália, já com Guardiola, perdão, em Inglaterra, já com Guardiola, pelo Chelsea. E agora vai ser campeão pelo Inter, sempre no mesmo sistema, de defesa a 3. E as equipas, de facto, às vezes jogam como equipas pequenas a defender, como foi ontem contra o Nápoles durante muito tempo, mas quando quer atacar é uma equipa muito interessante na forma como solta os laterais e tem 2 avançados fortíssimos. Eu acho que é uma boa equipa e veremos se o António Conte fica ou não no Inter, porque é uma questão, lá está, é muito difícil falar com um presidente que vive na China, não é? Portanto, mais um caso louco do futebol atual, não é? Mas a possibilidade do Inter de se tornar novamente, agora abrir um novo ciclo no futebol italiano, é cada vez maior, até porque a Juventus voltou a perder, não é?
Uma Juventus sem Cristiano Ronaldo.
Neste jogo sim, mas embora a Atalanta de Gasperini seja das melhores coisas que há no campeonato italiano, foi a Atalanta que ganhou a Juventus, que está metida em 3º lugar.
Meus caros, vamos voltar então na próxima semana para mais um Visão de Jogo. Ficamos por aqui com o João Vieira no vídeo do Visão de Jogo. Peço desculpa.
No baixo.
No baixo. Mas sempre ali em
baixo
alta.
Baixo McCartney.
Na baixa, mas sempre em alta. No vídeo do Visão de Jogo para o site da TSF e do Jornal
ele,
do Jogo.
Ele ainda produziu discos dos do Shakes, não é? Nos anos 70, 80.
Olha, por falar em música, hoje Roberto Carlos faz 80 anos. Roberto Carlos, não o lateral esquerdo, naturalmente, o cantor brasileiro fica Roberto aqui, Carlos, o rei,
fica aqui um abraço, faz 80 anos. Um abraço forte para o Roberto Carlos, esperando
forte,
em breve
tê-lo
connosco em Portugal.
É, vocês falam tantas vezes de questões de detalhes. Detalhes é exatamente um dos temas mais marcantes de Roberto Carlos. Dos
e agora vais passar as baleias.
E agora terminamos com... Bom, meus caros, voltamos então na próxima segunda-feira. João Vieira no vídeo do Visão de Jogo, controle técnico do Jorge Guimarães Silva. Voltaremos então na próxima segunda-feira, porque você já sabe, não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço e até para a semana.